pronto para um novo explicador da Rádio Observadores. Esta sexta-feira centramos atenções no abastecimento de água e nos municípios que consideram fazer cortes na distribuição. Para isso, convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 a Presidente da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, a ERSAR, Vera Eiró, e Nuno Almeida, Engenheiro e Vereador das Águas, Ambiente e Saneamento de São Pedro do Sul. A moderação deste explicador é do Paulo Ferreira.
Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Vera Eiró, começando por si e pelo diagnóstico que a entidade reguladora faz neste momento do abastecimento doméstico e até de um eventual risco de ruptura que possa acontecer em algumas zonas do fornecimento de água. Qual é o ponto de situação que pode ser feito neste momento?
Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite para estar aqui, antes de mais. É a primeira vez que estou assim online, portanto eu já confirmo que me estão a ouvir bem, não
está
é?
Está ótimo,
está
perfeito.
Tudo bem, ótimo. Muito bem, muito obrigada. Então, o balanço da entidade reguladora neste momento. Nós temos aqui na gestão e no apoio à gestão desta situação crítica de seca que todos vivemos, temos uma função muito particular. Aquilo que nós fazemos é garantir que as soluções alternativas de abastecimento que tenham que ser procuradas, mantêm a garantia da qualidade da água para consumo humano na torneira. E, portanto, neste momento, aquilo que a ERSAR está a fazer é, em estreita ligação com a Agência Portuguesa do Ambiente e com as entidades gestoras dos serviços no terreno, nós estamos a procurar estar coordenados com eles para, sempre que haja uma origem alternativa que se busque para conseguirmos garantir o abastecimento a todo o território continental, esse abastecimento seja feito com garantia de qualidade e, portanto, nós verificamos no plano de controle da qualidade da água que o abastecimento mantém as garantias de qualidade da água para ser consumida na torneira. Nós estamos a viver uma situação crítica, uma situação difícil. Acho que é importante tornar isso claro. Há muitas entidades que estão a trabalhar no terreno para que essa situação seja vivida da melhor forma possível por todos os portugueses e portuguesas, mas é importante tornar visível que aquilo que estamos a viver e que se pode manter por algum tempo, se calhar não de forma tão crítica, mas é uma situação de escassez que não é conjuntural, é estrutural, é importante que se saiba que estamos a viver esta situação e que isso implica justamente comportamentos relevantes de todos nós.
E, portanto, é preciso mudar comportamentos. Vamos perceber, Nuno Almeida é vereador da Câmara de São Pedro do Sul, Distrito de Viseu, precisamente com este pelouro das águas, ambiente e saneamento, e a Câmara de São Pedro do Sul, o município de São Pedro do Sul, é um daqueles que está a estudar eventuais medidas extraordinárias de emergência. Nuno Almeida, que medidas são essas?
Olá, muito bom dia. Antes de mais, cumprimentar o auditório, cumprimentar a doutora Vera Herói, o Paulo Ferreira, e agradecer o convite para estar aqui, mais no sentido de esclarecer também a nossa situação e sem muitos alarmismos, mas de uma forma realista, transmitir a nossa realidade e as nossas dificuldades. Antes de mais, era importante aqui um pequeno esclarecimento, porque nós temos sido solicitados por vários órgãos da comunicação social nestes últimos dias, acerca de uma notícia que saiu também no JTN e saiu noutros meios de comunicação local, que tem a ver com o facto de nós de sermos um dos municípios que pondera o corte de água. E eu digo isto em jeito de esclarecimento, porquê? Porque o que nós dissemos e o que dizemos é que, face à situação atual que a doutora Vera acabou de descrever, que nós não fugimos e também estamos a ser afetados por ela, o município, uma das medidas que tem em cima da mesa é, de facto, um corte de água, a possibilidade de um corte de água, nomeadamente noturno, mas de uma forma preventiva, ou seja, eu diria que é um corte de água controlado e não descontrolado, porque os sistemas que nós temos, se houver essa necessidade e esse corte não for de forma controlada, depois, muito dificilmente, nós conseguiremos, em pouco tempo, retomar esse serviço de abastecimento. Portanto, isto era uma nota importante.
Claro. E como é que isso funcionaria, Nuno Almeida? Se vier a ser aplicado, é basicamente desligar o fornecimento de água da rede de consumo doméstico durante a noite? Entre que horas? Como é que isso pode funcionar?
Sim, repare, nós estamos aqui somos um território do interior, portanto, com as várias dificuldades que todos têm. e nós também não temos o nosso sistema de abastecimento de água, ou seja, nós somos entidade gestora, o município é entidade gestora, é a entidade gestora única do abastecimento de água, e portanto não temos, à semelhança de outros concelhos e de outras regiões, não temos um abastecimento de água em alta, portanto o nosso abastecimento é garantido a partir de fontes próprias, nomeadamente de nascente e de abastecimentos superficiais do rio Voga e os seus afluentes.
Portanto, no próprio concelho.
Isso permite, e dessa forma nós não temos, digamos, um reservatório de água único que nos permita dizer que temos uma percentagem de água acumulada e reservada. E daí, este controle de água que estávamos a falar há pouco, passará no limite, por fazer um corte controlado de água à noite. Portanto, para quê? Para reduzirmos essencialmente as perdas, porque são sistemas bastante antigos, já com dezenas de anos alguns deles, e que claramente têm perdas que temos estado a trabalhar, mas ainda
Nuno Almeida, tem ideia da percentagem de perdas no Concelho de São Pedro do Sul?
É assim, nós estimamos cerca de 40%, com os dados...
Portanto, basicamente, 40% da água que é recolhida dessas fontes que referiu há pouco é perdida ao longo do processo e não chega a ser utilizada.
Sim, sim, à volta disso. Ou seja, nós temos feito um investimento muito grande em termos de monitorização da nossa rede e do nosso sistema de abastecimento de água. E esse investimento permite-nos, nesta fase, também fazer um controle muito mais real da situação. E posso dizer que, embora estejamos numa situação agora de seca e dificuldade... Peço desculpa.
Não faz mal.
Embora estejamos nessa situação, há zonas que nós, nos últimos anos... temos tido falta de água pontual, porque, repare, nós temos aldeias em que nesta altura a população triplica com os imigrantes e pode haver um ou dois dias em que o sistema não aguenta, e este ano com esse reforço na monitorização não temos tido essa falta de água.
Já conseguem gerir melhor. Deixe-me, Vereiro, este problema das perdas ao longo das redes, que muitas vezes são redes antigas, da rede física que transporta água, já, para as pessoas entenderem, de facto, entre a captura e chegar às nossas torneiras, vai lá a água que se perde em fugas ao longo das canalizações. Este é um problema antigo, aliás, há números, é um que eu tenho na cabeça, que já li várias vezes, de uma perda de média de 30%, não sei se é um valor continua atual ou não. Este caso, São Pedro do Sul, por exemplo, valores na casa dos 40%. Como é que a entidade reguladora pode, no fundo, ou está a contribuir para que este problema, que também ajuda a chegar a estas situações de urgência e de emergência, pode ser resolvido?
Sim, claro que sim. Este é um problema já antigo, é um problema que está monitorizado e que está medido pela ERSAR. Nós temos relatórios anuais sobre isso, onde mostramos claramente quais é que são os sistemas de eficiência do setor, e procuramos apoiar as entidades gestoras a implementar medidas que possam controlar este tema. E é um tema antigo e que ganha particular relevância numa altura de escassez, não é? Porque quando nós pensamos em altura da abundância, a questão de haver perdas é uma questão sobretudo de eficiência económica de serviço, porque há água que está a ser tratada e que não chega à casa das pessoas, e portanto estamos aqui a gastar euros a tratar água que depois se perde pelo caminho. Portanto, quando há abundância é uma questão de eficiência económica, sobretudo, que é também relevante, como é óbvio, mas quando há escassez associa-se a esta questão económica uma questão muito prática, que é nós, para que haja um litro de água na torneira das pessoas, muitas vezes temos que captar um litro e meio, porque há meio litro que se perde pelo caminho. E, portanto, quando nós estamos aqui a pensar em soluções alternativas de transporte de água de uma origem para outra origem, de tentar aqui garantir que as pessoas em casa delas continuam a ter um litro a sair pela torneira, ou mais, a quantidade de água que querem, quando querem, que é isso que nós temos atualmente, a verdade é que este tema exponencia-se, ganha uma importância ainda mais relevante. Portanto, a questão de eficiência hídrica na gestão da seca é muito importante e é também aqui um ponto crítico para a entidade reguladora.
Mas porquê é que não se avançou mais depressa este problema? Está diagnosticado, como diz, há muito tempo. Porquê é que não se está a avançar mais depressa? Falta investimento no setor por parte das entidades que exploram sistemas de água, que são muitas vezes uma base concelhia?
Falta investimento, falta monitorização, sobretudo. Nós estamos a falar de um serviço que infelizmente, quando funciona bem, quando não há escassez, não é muito visível, não é? Portanto, nós só agora é que estamos a ter estas notícias todas e estas intervenções na comunicação social em situação de seca. Quando não há seca, fala-se pouco, valoriza-se pouco, infelizmente, este serviço que é essencial para todos nós, como estamos a ver. E, portanto, olha, são redes enterradas, são redes invisíveis e, por isso, não merecem, às vezes que deveriam merecer, o cuidado em termos de gestão, de monitorização de perdas e de a procura da eficiência. Portanto, a grande origem que nós temos por explorar em Portugal, a origem de água, é esta mesma, é da eficiência. Nós temos dados que indicam, só para terem uma noção da dimensão, em metros cúbicos, cada metro cúbico são 1000 litros de água. Também é importante dar aqui esta medida para que as pessoas percebam, mas nós perdemos em Portugal continental, numas zonas mais do que outras, cerca de 74 mil piscinas olímpicas de água por ano. Se pensarmos que uma piscina olímpica tem 2.500 metros cúbicos, estamos a pensar em 8 piscinas olímpicas por hora que se perdem de água nas nossas redes. E, portanto, isto é efetivamente uma questão que tem que ser ponderada, que tem que ser implementada a médio longo prazo e a curtíssimo prazo na monitorização, para nós garantirmos que estes transportes que estamos a fazer que são efetivamente eficientes. E isso é um tema que deve merecer a atenção de todos, para que os serviços sejam efetivamente valorizados e para que haja um incentivo para as entidades gestoras apostarem nestes serviços.
A Vera Heró há pouco falou de um trabalho da ESSAD que é, no fundo, garantir que eventuais fontes alternativas de água têm a mesma qualidade e que são boas, obviamente, para o consumo humano. Que fontes alternativas são essas? Sem entrar no caso concreto aqui de São Pedro Sul, mas claro, de alguns conselhos, o que é que podem fazer as câmaras municipais ou as autoridades? De onde é que podem ir buscar água quando as fontes habituais secam de alguma maneira?
Olha, as soluções são muito diferentes, depende de entidade gestora para entidade gestora, como foi aqui dito. Há entidades gestoras, como é o caso de Viseu, por exemplo, em que têm uma organização vertical, ou seja, são eles que controlam a origem da água e depois a distribuição toda. Há outras entidades gestoras em que há uma entidade que gere a origem, normalmente integrada no Grupo Águas de Portugal, e depois há outra entidade que gera a distribuição da água.
É um grossista e um retalhista, de alguma maneira.
Exatamente, é o grossista e o retalhista. Nós em Portugal chamamos a alta e a baixa. A alta é o grossista, a baixa é o retalhista, que tem aqui atividades diferentes. Mas quando nós pensamos na procura de origens alternativas, estamos a pensar sobretudo na alta. E estas origens alternativas podem passar por encontrar captações subterrâneas que estejam desativadas e que se podem reativar, novas captações, fazer procurar transporte de água de uma origem para outra origem. Portanto, há uma diversidade muito grande de soluções. E isto, eu acho que isto também é importante transmitir aqui, se houver essa oportunidade, que é, nós somos um país muito diferente, com regiões muito diferentes, e as soluções não são soluções únicas. Depende muito do tipo de sistema, depende muito da sua resiliência. Portanto, se forem sistemas mais antigos, toleram menos cortes do que outros sistemas mais modernos. Portanto, as soluções que nós vamos encontrar são muito diferentes, têm que ser feitas à medida para cada um dos sistemas e são difíceis muitas vezes de implementar.
Nuno Almeida, no caso de São Pedro Sul, quando é que essa decisão vai ser tomada sobre um eventual racionamento, penso que lhe posso chamar assim, do fornecimento de água à noite, e que implicações é que vão ter? Porque apesar de ser um período de menor consumo, continua a ser necessário ter água à noite.
Sim, é assim, nós é importante referir também que o que disse a doutora Vera Heró é de todo verdade, porque a eficiência hídrica é sem dúvida um dos caminhos, e aliás um dos caminhos mais rápidos até de obter resultados. Nós em São Pedro do Sul, por exemplo, nós temos mais de 400 km de condutas, portanto condutas com dezenas de anos. Temos feito um investimento nos últimos 8 anos de 8 milhões de euros em água, obviamente também em saneamento. Temos instalado caudalimpos, válvulas gestoras de pressão, sondas de nível, portanto nos vários reservatórios, já no sentido de conseguirmos, adquirirmos equipamento também para controle de fugas, para conseguirmos, de certa forma, minimizar essas perdas. No entanto, são muitos quilómetros, é uma rede muito extensa, muito antiga, enterrada muitas das vezes, a própria detecção das fugas é difícil e, portanto, é um caminho muito longo que está a ser feito, mas que vai com certeza demorar algum tempo, mas julgo que nesse aspecto temos o caminho certo. Em relação ao corte que falava, portanto, nós vamos levar ao limite, portanto, quando entendermos que há um sistema que de facto não estamos a conseguir, de certa forma, repor o normal abastecimento de água, teremos que fazer esse tal corte controlado, mas isso obviamente depende aqui de muitos fatores. Por exemplo, há zonas de abastecimento que têm IPSS associadas, portanto, tem indústria que trabalha à noite, portanto, nomeadamente panificadoras, portanto, há todo aqui um conjunto de situações que obviamente é avaliado e está avaliado, e nós vamos evitar ao máximo fazer isso. É importante também referir uma situação que neste momento o transporte de água que nós estamos a fazer é de uma origem para outra origem, ou seja, em termos de que é uma das nossas preocupações também, em termos de controle de qualidade da água, são distâncias muito curtas e, portanto, é retirado um sistema de neste caso, de São Pedro do Sul, da cidade de São Pedro do Sul e do Centro Termal, para estas aldeias mais próximas.
E o transporte é feito como?
O transporte é feito com meios dos bombeiros e da proteção civil.
Portanto, com caminhões, basicamente, sistema.
Com cisternas e com caminhões. Okay. Mas nós transportamos água tratada, que depois entra nos reservatórios e também leva o tratamento que está nesse reservatório.
Portanto, já estão, no fundo, a recorrer a medidas que não são habituais, não é? Esse transporte de água não costuma ser feito.
Não, pontualmente, como lhe disse há pouco, ele já era feito em alguns anos, em alguns períodos, não com
esta frequência.
Com esta frequência que está a ser feita neste caso. Só mais um pormenor.
Mesmo rapidamente, estamos quase a chegar ao fim.
Eu gostava só de...
Sim, já, Vera Heró, já vamos falar daqui a pouco também, mas tá ainda bem, temos dois minutos, mas não é para terminar mesmo.
Uma pergunta muito rápido, que é o seguinte, portanto, nós neste momento estamos, lá está, como disse há pouco, acho que não devemos ser alarmistas, mas devemos ser realistas, mas nós neste momento temos o Rio Volga, que é a nossa grande, é responsável por mais de 60% do nosso abastecimento aqui no nosso concelho. Nomeadamente na zona urbana, termos de São Pedro do Sul, no polo termal de São Pedro do Sul e na cidade de São Pedro do Sul. Nestes locais, nós não temos, à data, problemas de falta de água. Portanto, nós estamos com problemas localizados em alguns lugares de algumas aldeias, sistemas mais pequenos, em que nós estamos a fazer o transporte de água deste nosso sistema principal para esses sistemas mais pequenos.
Para essas regiões mais fortes. Vera Heró, estamos mesmo a terminar. Ia dizer qualquer coisa, mas queria também ter a sua opinião sobre a questão do preço da água, que, por ser demasiado baixo em média, segundo muitos analistas, leva a que a água não seja valorizada e o consumo não seja tão eficiente.
Muito bem, então aproveito essa nota para fazer aqui um comentário final, se me permitem. Nós temos neste setor e neste tema desafios que têm que ser ultrapassados a médio e longo prazo, relacionados sobretudo com a eficiência. Há coisas que se podem fazer já, há coisas que demoram mais tempo a fazer, mas que têm efetivamente de ser feitas. Nós neste momento, agosto, setembro, nós estamos numa fase em que vamos precisar de ajustamentos mais a curto prazo. E, portanto, há aqui ajustamentos de comportamentos que as pessoas vão ter que ter em função da escassez e que as entidades gestoras vão ter que implementar, que vão ser diferentes no nosso território em função das características de cada um dos sistemas e que são muito diferentes os sistemas entre si, mas vai haver aqui a necessidade de termos um ajustamento de comportamentos do lado da procura e da oferta durante estes próximos tempos.
E trocando para miúdos, significa que vamos ter que poupar a água de alguma maneira e reduzir consumo.
Vamos ter que poupar a água, sim. Por muito que pensemos, o sistema não está a ser eficiente, a verdade é que nós, em nossas casas, vamos ter que poupar água, vamos ter que ajustar comportamentos, vai ter que haver uma gestão diferente deste serviço a curtíssimo prazo para garantir estes meses de verão. Isso relaciona-se também com a questão tarifária que me estava aqui a colocar. As tarifas são construídas tendo em conta diferentes princípios. Um princípio base é o da recuperação de custos do serviço. Há muitos municípios que não recuperem os custos e, portanto, as tarifas atuais são baixas demais. Mas há também aqui um ponto importante no tarifário que tem a ver precisamente com a necessidade de garantir comportamentos eficientes dos consumidores em função da situação de escassez. E, portanto, é possível e desejável, em algumas situações, que os tarifários aumentem, sobretudo naquele escalão que não está associado com o consumo base para a água da sopa e de beber no copo, mas que está associado a outros usos que não são usos prioritários domésticos, mas que não são usos prioritários, e o escalão à partida deveria subir. E, portanto, nós estamos numa situação em que o tarifário também incentiva comportamentos, e por isso o comportamento da poupança, do ajustamento, nós só gastarmos na medida do que precisamos, também tem que ter aqui um espelho no tarifário e se tudo correr bem, é isso que deveria acontecer.
Deveria acontecer, muito bem. Agradecemos a Vera Heró, Presidente da Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos, e Nuno Almeida, Variador de Água, Ambiente e Saneamento da Câmara de São Pedro do Sul, a presença neste explicador, onde olhamos para o problema atual e futuro da escassez de água. Obrigado a ambos, bom dia.
Obrigada. Bom dia a todos.
Obrigado.